Estamos em 2 Crônicas, capítulo 16, terminando a história do rei Asa. Já falamos na última aula um pouco sobre esse capítulo. O rei Asa é depois de muitas experiências maravilhosas que nós temos nos capítulos anteriores, ele chega nesse ponto em que o rei de Israel, né, o rei das 10 tribos, capítulo 16, versículo 1, ele vem para tentar fechar o caminho. Isso é uma coisa que entristece o Senhor, né, quando pessoas, né, o povo de Deus, uma parte do povo tenta fechar o caminho, não ter comunicação, não ter influência da outra parte, sempre por causa do reino humano, sempre porque os homens querem controlar e têm medo de perder esse controle. Então ele faz essa iniciativa, só revisando rapidamente aí, capítulo 16, versículo 1, Baasa tenta edificar uma cidade fortificada chamada Ramá, bem perto de Jerusalém, para não deixar ninguém sair do território de Asa nem entrar nele. Então, nós falamos sobre Asa, que ao invés de confiar no Senhor, ele buscou uma outra estratégia. Qual foi a estratégia dele? Fazer uma aliança com o rei da Síria. E a estratégia deu certo ou não deu certo? A estratégia deu certo, mas Deus não gostou, né? A estratégia deu certo, então isso é uma coisa que a gente precisa. Isso é uma grande lição, que você não pode achar que as coisas que dão certo significa que Deus está aprovando. Isso aí é muito sério, né? Então a estratégia deu certo, exatamente. A Asa se achou muito esperto, ele fez uma coisa que ele não precisou brigar com Baasa, ele só mandou o rei da Síria quebrar a aliança e invadir o território, mas Deus não gostou. E depois que Baasa foi embora por causa do ataque do rei da Síria, Asa pegou os materiais que Baasa estava usando para fortificar Ramá, ele pegou aqueles materiais, transportou para outro lugar e, na verdade, ele copiou a mesma estratégia de Baasa. Ele usou os mesmos materiais e fez a mesma coisa. Você estava tentando fechar o caminho, agora eu que vou fazer. Ele fez duas cidades, está no versículo 4. Não, versículo 6, né? Eles levaram as pedras de Ramá, sua madeira, e foi edificar Geba e Mispa, né? Então, a briga, isso aí, isso se refere às táticas, estratégias que nós usamos para nos defender, para nos isolar. Então, Baasa foi um rei que não temia Deus, ele tentou fazer isso para manter o controle dele, porque o povo dele estava indo para o lado de Asa, porque Deus estava movendo lá. Então, Asa fez a mesma coisa, pegou os mesmos materiais e usou isso para fazer a mesma coisa. Então, mostra que ele estava seguindo uma estratégia humana, usando materiais humanos para fazer uma fortificação. A palavra de Deus fala sobre fortalezas. Até na história de Asa, ele seguiu a direção de Deus em fazer fortificações numa época anterior, mas essas fortificações não valem nada. As fortificações humanas, as nossas defesas, as nossas estratégias para nos guardar, para nos proteger, para fazer com que o nosso reino permaneça, isso aí não adianta nada. Deus sopra e acaba num instante. Todas as nossas estratégias podem cair por terra bem rapidinho. Então isso é só para lembrar essa sequência. Nós até falamos um pouquinho sobre a palavra do profeta, mas hoje nós vamos ler a partir do versículo 7, capítulo 16, versículo 7, que nós queremos falar um pouquinho mais sobre essa mensagem profética que Deus mandou para o rei Asa. Hoje, né, antes de ler, assim, hoje nós temos, logicamente, pessoas que são profetas de Deus. Nem todo mundo que a igreja reconhece como profeta é profeta verdadeiramente. Existe uma diferença entre dom de profecia e o ministério profético. Então é um outro assunto, mas os profetas, isso aí é uma coisa que fica muito forte no Velho Testamento, que Deus sempre mandava, até para aqueles reis que não tinham nada com Deus, que não buscavam a Deus, Deus fielmente mandava profetas. Nós temos aqui nessas histórias de reis e crônicas, nós temos vários profetas que eles não têm livros na Bíblia, assim, né, como esse mesmo, Anani, não sabemos nada sobre ele, não tem livros escritos por ele, e vai aparecer, né, na nossa história, na nossa sequência, está bem perto de aparecer um dos profetas mais famosos do Velho Testamento, que também nunca escreveu um livro. Lembra quem é? Um dos profetas mais famosos, até quando fala assim da lei dos profetas, fala sobre Moisés e Elias, né? Então, um dos grandes profetas, ele foi escolhido. Nós vamos, daqui a um pouco tempo, nós vamos começar a estudar a vida dele. Mas ele foi um profeta como esses. Ele não escreveu livro, nós não temos um registro das coisas que Elias falou, muito pouco, só na história aqui do livro de Reis que ele aparece. Mas esses profetas, eles levavam uma palavra de Deus para os governantes, para os líderes, e nem sempre, poucas vezes, eles eram ouvidos. Mas se eles ouvissem, mudaria a história. E eu creio firmemente que Deus não mudou de tática. Existe uma diferença também entre Velho Testamento e Novo Testamento, mas Deus não mudou de tática. Deus, ele é muito justo. Quando tem pecado, ele pode demorar nos nossos conceitos, pode ser que demore para Deus julgar, e a gente até fica assim, não, Deus talvez não vai julgar agora, nessa época, vai julgar só no dia final, mas muitas coisas Deus julga sim, antes do dia final. Muitas, tem muitos exemplos bíblicos e tem muitos exemplos contemporâneos de como Deus, ele não julga todas as coisas, realmente o juízo final é que vai acertar todas as contas. Então tem muitas coisas que não são julgadas, como o salmista fala, homens e os ímpios que fazem tudo, fazem as coisas terríveis contra o Senhor e eles prosperam, né? Tem esses exemplos hoje também, mas Deus julga, tem muitas coisas que Deus julga, nações, Deus julga nações, Deus julga líderes, Deus julga gerações, Deus julga famílias, Deus julga indivíduos, tem muitos exemplos e muitas coisas que nós não entendemos. Mas muita coisa poderia ser diferente se nós prestássemos atenção. Só que uma das grandes diferenças na nossa época é que as pessoas não veem, não sei como é que, né? Veio, aqui o versículo 7, veio Anani o vidente, né? Já se chamava de vidente, profeta, que outra palavra? O homem de Deus, né? Eles usavam alguns termos, né? E eu não sei como é que eles adquiriram esse título, porque o profeta não era um ofício no Velho Testamento. Quando Deus colocou todas as coisas em ordem com Moisés, ele falou, vai ter um sacerdote e tal, mas ele nunca instituiu o profeta. Deus nunca falou assim, vai ter o cargo de profeta e ele vai ser ungido e como que ele é escolhido. Não tem nada disso, o profeta aparecia. Podia ser de qualquer tribo, podia ser de qualquer jeito, tipo de pessoa. Aqueles que escreveram os livros, como Ezequiel, Amós, Daniel, os outros, né, os que têm livros na Bíblia, também são de procedências variadas. Tinha, né, Ezequiel parece que era da linhagem dos levitas, mas outros não eram. Um era de tal tribo, outro era de outra. Então não tinha razão específica. Deus escolhia. E como é que as pessoas sabiam? De onde que Anani ganhou esse título? Veio Anani o profeta, o vidente. Era porque Deus mostrava as coisas para ele e acontecia. E todo mundo começava a reconhecer, como a Bíblia conta a história de Samuel, né? Que desde criança Deus chamou e ele começou a falar a palavra de Deus e as coisas que ele falava aconteciam, né? Mas se as pessoas prestassem atenção, então hoje não tem, né, dificilmente as pessoas que mais são chamadas por Deus, essa coisa de título é bem complicado, né? Que as pessoas que usam títulos às vezes não são. E às vezes a pessoa que não tem título nenhum, nem reconhecimento nenhum, é. Então é bem complicado isso. Tem profetas que não querem ser chamados profetas, não são chamados, não são reconhecidos, mas trazem uma palavra de Deus. Então isso tem que ser do Espírito Santo dentro da gente, a gente tem que prestar muita atenção. Deus pode usar uma pessoa uma vez na vida, de repente alguém vem e fala uma coisa com você e você... Puxa, mas parece que isso aí foi uma coisa, eu preciso prestar atenção nisso. Então, não é porque tem título, não é porque tem talvez nem tanta história, mas Deus pode falar. Deus pode falar e Deus é muito fiel. Deus julga, como eu ia falando, Deus julga, mas antes de julgar, Deus é muito fiel para avisar. Pelo que eu entendo os caminhos de Deus, Deus não vai julgar, mesmo que você devesse saber, está escrito na palavra, se você fizer isso, Deus vai julgar. Não, mesmo está tudo escrito, avisado, estão todas as instruções aqui, mas Ele vai julgar porque você foi desobediente, porque você andou em caminhos contrários, mas antes de julgar, Deus manda aviso. Deus é muito fiel, Ele manda avisos. Ele manda avisos, então prestem atenção, prestemos atenção, porque tem avisos de Deus, tem avisos que estão acontecendo nas notícias, tem avisos nos acontecimentos até da natureza, tem muitos avisos que estão acontecendo e que a gente precisa prestar mais atenção. Então, esse é o Anani, o vidente. Então, vamos ler o que ele falou com o rei Asa. Nesse tempo... veio Anani, então tudo aconteceu, Asa fez, deu certo a estratégia dele, ele estava super contente que deu tudo certo, mas nesse tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Ele usa um exemplo do próprio rei Asa. Ele não precisou buscar de tempos passados, sei lá, de outras pessoas. Ele usou um exemplo da vida dele. Você não confiou naquele exército enorme e Deus não te deu a vitória? Aí vem esse versículo, versículo 9: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Procedeste loucamente e desde agora haverá guerras contra ti. Então essa é a mensagem do profeta para o rei Asa. Cada vez mais a gente sabe que confiança, fé é fundamental no relacionamento com Deus, mas cada vez mais assim, é uma coisa tão simples, mas tão difícil, né? É tão simples, é simples porque que Deus quer? Que a gente confie, mas tão difícil, né? Porque quando você está na situação... eu não sei se você está olhando para o rei Asa assim, mas que sujeito mais ingrato, né? Tem tudo isso. O rei Asa tinha um histórico, tinha uma experiência que ele tinha condições de confiar. Deus pede confiança de nós, mas Deus não pede uma coisa descabida, Ele vai caminhando com a gente. Deus começa o relacionamento, ele pede coisas que parecem ser impossíveis, mas se você, o grande pai da fé, da confiança é Abraão, então você estuda a vida de Abraão, você percebe como Deus pediu uma coisa meio dura, né? Sai da tua terra, da tua parentela. Já foi pedindo para ele se lançar no desconhecido. Foi difícil. Mas Deus foi aparecendo, foi confirmando. Deus sabe da nossa necessidade. É muito bom, né? Tá trabalhando com alguém que conhece, né? Que sabe, né? Como é que funciona essa máquina, de como é que, né? Ele que nos fez, ele sabe quais são, né? Os probleminhas, o que pode acontecer, ele sabe tudo. Então, ele nos dá condições. Ele nos dá condições. Assim, Deus, o senhor está pedindo que eu dê um salto no escuro? Como assim? Mas ele vai levando, né? Se você for ver, Deus chamou Abraão, mas levou 5 anos, ele saiu junto com o pai dele, sai da tua terra, da tua parentela, mas ele foi junto com o pai, foi junto com o sobrinho, com o irmão, e depois eles pararam num certo lugar. Então, Deus é paciente, ele desenvolve a confiança. E a confiança, ela só se estabelece com coisas específicas. Se você fala assim, não, eu confio que quando eu morrer eu vou viver eternamente, isso sim, é específico no sentido, é minha vida, eu coloco minha vida nas mãos de Deus, mas é muito geral. Deus tem promessas, Deus tem coisas na nossa vida que ele quer desenvolver de maneira muito específica, e coisas que fazem parte da nossa vida. Abraão e Sara não têm filho. Então ele começa a falar, você vai ter um filho. Então ele trabalha com coisas muito específicas dentro da nossa vida. Então se você não anda com Deus, se você não pede, a maioria, gente, a maioria, é triste falar isso, mas a maioria dos cristãos, eles nem sabem o que Deus quer para a vida deles, nem buscam. A única coisa que eles sabem é que quando tem alguma dificuldade, você ora e Deus supre. Mas não entende que a vida cristã é uma vida de depender de Deus. Deus, o que eu faço agora? O que o senhor quer para o meu futuro? Não, Deus, ele espera você decidir, você que vai definir o que você quer. Não é assim, né? Deus tem coisas específicas, você vai ter que caminhar com Deus, você vai ter que andar com Deus, perguntando, buscando, aprendendo a conhecer a voz de Deus, fazendo certas coisas. Opa, eu fiz uma coisa que acho que aquilo não era a voz de Deus, né? E aprendendo a conhecer a voz de Deus. E tudo se resume no coração. Porque Deus se mostra forte, versículo 9, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então, gente, o resumo, a síntese da vida cristã é confiança. Asa confiou, lembra que eu falei? Não, Asa não conseguiu fazer uma conta bancária de confiança. Não teve jeito. Nesse último desafio, que foi diferente dos outros desafios, ele não confiou, ele agiu dentro da própria estratégia humana dele. Ele buscou um recurso humano. Então volto no versículo 7. Porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Você percebeu uma coisa meio engraçada nesse versículo? Asa não estava brigando com o rei da Síria. Como que o rei da Síria escapou das mãos dele? Acho que deve ter algum erro aqui, né? Acho que alguém trocou as bolas aqui, né? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos? Eu não estava brigando com o rei da Síria. Mas olha só como Deus foi muito além. As coisas que nós não enxergamos, por isso tem que depender de Deus. Porque Asa pensou que o problema dele era com o rei Baasa. Asa e Baasa, o problema era entre os dois. E ele foi então buscar uma aliança, uma parceria com um rei que não tinha nada a ver com Deus. Mas esse rei da Síria, esse e outros depois dele, seriam inimigos, os próximos às histórias, tanto das 10 tribos, né, de Israel, como até também de Judá, tem épocas diferentes, né? Tem época que todas as vezes que fala de algum inimigo, eram os filisteus, né? Os filisteus, filisteus, filisteus. Agora, o inimigo dessa época se tornou justamente o rei da Síria. Ele fez uma amizade com o rei da Síria para conseguir resolver a questão dele com, na verdade, com o irmão dele, que é Baasa. Ele buscou uma outra nação, um inimigo de Deus, para resolver o problema dele com Baasa. E isso, uma coisa que me vem à mente, mas acho que deve ter muitas maneiras de aplicar isso, é você busca alguém que pode te ajudar contra um inimigo que não é seu inimigo. Baasa não era inimigo dele, a Baasa era irmão dele. Baasa fez uma coisa traiçoeira, Baasa estava errado, mas Baasa não é o inimigo dele. Baasa faz parte do povo de Deus e Deus tem que julgar isso. Os nossos inimigos são outros. Lembra que Paulo falou? Nós não lutamos contra carne e sangue. Mas ele está me atacando. Mas ele não é seu inimigo. Seu inimigo é outro. Mas quando você... vamos aplicar isso. Nossos inimigos hoje são os demônios. Eu jamais vou fazer um pacto com demônio. Como que é isso? Eu não faço pacto com demônios para resolver os meus problemas de visão. Mas os demônios, eles sabem muito bem se disfarçar. Você faz pacto com demônios quando você faz pacto com mamon, quando você faz pacto com prazeres, quando você faz pacto com o sistema político. Então, hoje, você tem alguém, não é a pessoa, mas você procura recursos. O que Asa estava fazendo? Ele pensou, gente, eu vou recorrer a um recurso. Um recurso, aquele rei lá, ele ataca Israel, e eu não gosto de Israel, que Israel está me atacando, então o prejuízo deles não é meu. Gente, vocês viram, né? Voltando aí para o versículo 4, o rei da Síria foi e atacou algumas cidades das 10 tribos. Asa achou bom isso, porque tirou o rei das costas dele. Mas eles são o povo de Deus. O rei da Síria foi e atacou uma outra parte do povo de Deus. Então, o povo de Deus tem feito muitos pactos errados, muitas alianças erradas com o sistema do mundo para se fortalecer, para crescer na competição, né? Tem muita competição. Então a gente recorre a políticos, tá? Isso é uma aplicação que eu acho que é muito fácil de fazer, mas tem muitas outras mais sutis que a gente faz. A gente busca apoio de sistemas naturais. Eu vou mostrar o versículo daqui a pouco que fala assim: maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17, né? Maldito o homem que faz do braço da carne a sua força. Então, nós achamos que não estamos, né? Nós estamos usando recursos, Deus deu, a gente tem que buscar apoio, sistema político, sistema financeiro, sistemas naturais, recursos naturais. Tem muitas maneiras em que nós buscamos o apoio do sistema deste mundo. Futuramente, esses mesmos elementos que está por trás deles, né? Sistemas, quem está governando o sistema político, quem está governando o sistema financeiro, nós buscamos apoio, só que depois eles se viram contra nós. Só para você ter uma confirmação, segundo Crônicas 24, é mais na frente, né? Mais na frente, alguns reis na frente, o rei Joás, segundo Crônicas 24, 23, decorrido um ano, o exército da Síria, lembra da Síria? O exército da Síria subiu contra Joás, vieram a Judá, Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos seus príncipes e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Então, isso aí é só um exemplo de como daqui a uns anos, por isso que o profeta falou, o rei da Síria escapou das suas mãos. Quer dizer, você fez uma aliança com o rei da Síria, esse rei da Síria futuramente ele vai acabar com vocês. Um outro exemplo disso é Ezequias, o rei Ezequias, um ótimo rei, mais para frente também. Ele chamou os embaixadores de Babilônia para ver todas as coisas. Deus falou assim, ah, você está fazendo uma aliança, está fazendo amizade com Babilônia, um dia eles vão levar tudo isso embora. Então, cuidado com essas coisas. Isso é, são as alianças, é confiar em coisas naturais. Isso, se a gente for realmente aplicar isso na nossa vida, nós vamos ver que tem áreas em todos, né, nós confiamos na nossa conta bancária, no nosso emprego, no nosso futuro, em todas as coisas que não são coisas erradas em si, mas é tudo uma questão de confiança. Onde está a nossa confiança, né? Então, essa foi a palavra profética e é isso que deve fazer a gente pensar o que nós estamos realmente desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, né? Confiança. Então, voltando lá, versículo 8, agora vimos, né? Não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Na última aula falamos um pouco sobre esse versículo. Eu quero ler mais alguns textos com vocês, mas antes eu vou seguir a história de Asa até o fim, né? Porque senão eu vou começar a me empolgar muito com os olhos do Senhor, não vamos conseguir chegar ao fim, né? Então, vamos ler a história até o fim, para a gente pegar o contexto, depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão. É um dos grandes versículos da Bíblia. Grandes versículos esse aqui. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus sabe de todas as coisas, Deus avalia todas as coisas. Mas por quê? O que Deus está fazendo? Ele é apenas aquele que quer expor todo mundo, que quer descobrir onde tem o erro, né? Deus vê, né? Vou mostrar como Deus enxerga realmente todas as coisas. Deus tem tudo gravado. Alguém já, esses dias alguém estava perguntando assim, se na eternidade, né, no, sei lá, no juízo final, depois do juízo final, não sei que momento ali, se Deus vai passar o filme da nossa vida para nós, né? Né? Se ele vai passar tudo, né? Porque ele tem tudo gravado. Se os homens já descobriram algumas maneiras de gravar, de registrar as coisas, Deus já tinha essa tecnologia há muito tempo, muito melhor. Né? Ele tem um jeito de gravar, né? Que a medicina, a tecnologia foi descobrindo o jeito de ultrassonografia, raio-x, vai cada vez mais aperfeiçoando, né? Ressonância magnética, vai vendo cada vez com mais perfeição o que está dentro, o que ninguém vê, não é isso? Que a medicina está conseguindo. Raio-x era um negócio fantástico quando descobriram, mas hoje tem coisas muito mais perfeitas, muito mais aperfeiçoadas, né? Muito mais detalhistas do que o raio-x. E Deus tem algo muito melhor. Sabe como é que eu sei que tem uma coisa muito melhor? Que Deus tem um aparelho que avalia os pensamentos e intenções do coração. Pense sobre isso. Se isso não é uma ressonância magnética fantástica, né? E se ele passar esse filme, eu quero achar uma cova, um buraco para me esconder, porque esse filme não vai ser bom, não vai ser bonito, né? Então, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor. Bom, vamos adiante, depois eu vou voltar nisso aqui, porque eu acho isso muito importante. E saber, assim, não só... Eu sei que todos vocês acreditam, né, tem os textos bíblicos que falam que Deus enxerga todas as coisas. Mas eu acho que é muito importante a gente ver o que é que Deus está procurando. O que é que Deus está procurando? Ele quer mostrar, esse versículo aqui, embora o contexto, e eu insisto com vocês, que quando você pega versículos que você... Esse aqui é um versículo que você pode citar isoladamente, é um versículo perfeito, sim, é um versículo maravilhoso, Deus está procurando. Mas lembre sempre, quando você vê esses versículos assim, de olhar o contexto, porque o contexto vai nos dizer muita coisa sobre o que isso significa verdadeiramente. E você vê que aqui é um contexto negativo, porque Deus está falando, através do profeta, que Asa não estava agora com o coração perfeito, porque ele não estava confiando no Senhor. Mas só que o sentido do versículo não é negativo. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que Deus queria muito. Deus olha por toda a terra, ele está escaneando os corações em toda a terra, mas ele quer encontrar corações perfeitos. Ele não está querendo achar, oh, achei um erro, né? Ele não está querendo achar o erro. Ele quer encontrar pessoas que confiam nele. É isso que ele quer. E quando ele acha alguém que confia nele, ele se mostra forte ao lado daquela pessoa. Então esse versículo não é negativo. Esse versículo é uma coisa mostrando assim, Deus, ele queria muito encontrar em Asa um coração confiante, porque daí ele ia se colocar ao lado de Asa e ia derrotar, ele ia acabar com tudo que estava vindo contra ele, todos os ataques, todos os inimigos. Então, esse é o sentido do versículo, que ele queria se mostrar, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. E o final do versículo fala: procedeste loucamente. Lembra que eu falei? Asa achou que tinha feito um negócio muito sagaz, né? Muito. Ele foi um estrategista, né? Ele nem precisou pôr o exército dele para brigar contra Baasa. Ele achou uma estratégia, mas Deus falou: você agiu nesseamente. Por quê? Porque não confiou. Mas qual seria a consequência? Daqui para frente, você achou que se protegeu, você achou que foi esperto, mas daqui para frente você só vai ter guerras. Então lembre-se o seguinte, irmãos, olha como a vida cristã não dá para você tirar conclusões racionais e descobrir toda, né, o homem, ele quer de todo jeito fazer uma regra. Todas as vezes que tem uma doença, é falta de fé ou pecado. Dá para falar isso? Claro que não. Todas as vezes que tem guerra, você está em pecado. Não. O próprio Asa já mostrou isso. Quando Asa estava no auge de andar com Deus e confiar em Deus, veio um exército enorme contra ele. Mas existem, já falei isso, existem dois tipos de guerra. Existem guerras, como essa que ele falou agora, daqui para frente você vai ter guerras. Que tipo de guerra? Agora não era aquele tipo de guerra onde Deus vai ser glorificado. Agora vai ser guerra. Existem guerras. O que é guerra na nossa vida? Dificuldade, oposição, as coisas não dão certo, a vida não vai para frente, tem muita guerra e a gente não consegue romper ataques de diversas formas. Então existem ataques, existem perturbações, existem aflições que realmente indicam que você não está andando na confiança com Deus. Então, isso é uma guerra que deveria fazer a gente parar, pensar: Deus, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu saí fora? Como é que eu estou confiando no meu próprio braço? Existem muitas situações na vida que a gente realmente tem que falar: Deus, o que está errado? Ah, vai ter situações na sua vida que você vai falar assim: não tem uma coisa específica errada. Tem guerras que não são por esse motivo. Então a gente precisa sempre perguntar para Deus: mas como é que eu sei? Não tem uma fórmula, mas você tem que fazer essa análise. Você tem que voltar e falar assim: Deus, o que que está acontecendo na minha vida? Eu estou vivendo uma guerra, uma aflição, uma turbulência por causa do teu reino, porque o Senhor vai ser glorificado, porque isso aqui nós estamos enfrentando, nós estamos ameaçando as forças das trevas, e Deus vai nos dar força, e quando tiver vitória, o reino de Deus vai avançar. Isso é um tipo de guerra. Mas existem outras guerras, outras aflições, que não são, é porque você não confiou em Deus, você achou que ia fazer as coisas acontecerem dentro da sua estratégia humana. Então eu vou mostrar para você que não vai dar certo o que você fez. Eu vou me opor a você. Gente, eu não quero ter Deus se opondo a mim. Eu acho que eu não sou capaz de enfrentar uma oposição divina. Então a gente precisa saber, tá? Então, guerras que são por causa do reino de Deus, guerras que não são porque a gente não está confiando, guerras que são oportunidades para Deus agir e avançar o seu reino, mas as outras guerras que são por causa da nossa falta de confiança, por causa da nossa estratégia humana, e Deus vai fazer tudo. Isaías 2, a segunda metade de Isaías 2, ele fala, é uma visão sobre o dia do Senhor. E ele fala repetidas vezes, porque só o Senhor será exaltado naquele dia. Que Deus vai derrubar todas as fortalezas, tudo aquilo que o homem confia. Então, gente, nós estamos, né? Hebreus 12 fala assim, que Deus vai abalar tudo que pode ser abalado. Tudo que pode ser abalado, Deus vai abalar. Porque Deus só pode edificar o reino dele, que é inabalável. Ele só pode edificar o reino dele quando ele abalar tudo que é fraco, tudo que é humano. Senão o reino de Deus vai ficar misturado com coisas humanas, e o reino de Deus, que é inabalável, né? Você já pensou assim, fazer uma construção com concreto, tudo certinho, ferro, concreto, tudo material de primeira, mas em cima de um alicerce que não aguenta? Não adianta nada, todos aqueles materiais vão ruir, porque o que está sustentando não aguenta. Então Deus tem um reino inabalável, o reino de Deus é perfeito, mas Deus vai gastar todo o esforço dele para edificar um reino inabalável em cima de coisas abaláveis? Não vai. Então, irmãos, nós, se nós de fato estivermos na última geração, nós vamos ter o prazer ou desprazer, de acordo com a pessoa, de ver tudo que o homem construiu cair por terra. Toda a confiança financeira, toda a confiança humana, todas as estruturas, toda a inteligência, toda a capacidade tecnológica, toda a capacidade científica do homem, tudo, Deus vai... tem vários textos na Bíblia que falam assim, Deus vai assim, meticulosamente, um por um, ele vai acabar com tudo. Ele vai mostrar que tudo isso é fraco, é humano. E se você estiver colocando o seu apoio, né, tem um profeta, não sei se é Jeremias, que, acho que é Ezequiel, né? Sei lá, um dos profetas, que ele fala assim, que o povo de Israel, em vez de confiar no Senhor, situação como essa, ao invés de confiar no Senhor, eles confiaram no Egito. Tem um capítulo que ele fala especificamente sobre isso. E ele fala assim, que o Egito é como uma cana, um canudo, assim, você apoia a sua mão e fura a sua mão e cai. Ele coloca essa ilustração. Então, todos os recursos humanos são isso. Parece que deu certo aqui para Asa. Parece que deu certo, mas você se apoia naquilo, você vai cair, e vai virar uma cobra contra você, que foi o que aconteceu com a Síria. Então, essa é a palavra profética: você precedeu loucamente, você foi estúpido, você foi muito burro em confiar naquilo que não vai trazer apoio para você. Agora, versículo 10. Então, agora vamos acompanhar a história de Asa, que conta aqui até o final. Lembra que eu falei, o profeta ele vem para dar um aviso. Muitas vezes na palavra de Deus, nas histórias, Deus mandava o profeta já falar uma sentença, como que aconteceu com Salomão, por exemplo. Ele mandou o profeta para Salomão e falou assim, olha, você fez assim, 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 eu vou dividir o seu reino. Aí, a reação, você pode ter, a pessoa que recebe uma palavra dessa, pode ter duas reações. Uma é, o que eu vou fazer? Deus falou, agora eu não posso fazer nada. Ou eu posso fazer com o povo de Nínive. Quando Jonas foi profetizar contra Nínive, o que aconteceu? Ele deu uma sentença, até foi por causa disso que Jonas ficou bravo com Deus no fim, né? A gente brinca muito com Jonas, né? Porque Jonas foi um cara assim tão bem sucedido. Já pensou? Eu queria estar na pele de Jonas e chegar numa cidade e todo mundo se arrepender. Olha que sucesso! Jonas teve uma profecia. Alguns acham que Jonas, que ele tinha saído, né, da baleia, né, do peixe. Então, não sei se ele tinha se recomposto, se ele tinha trocado de roupa, ou se ele estava assim, daquele jeito, quando sai da barriga do peixe, não sei, né? É uma das coisas que pode ter feito o povo de Nínive assim, uau, esse homem aí acho que veio de algum lugar especial para nos dar essa mensagem, né? Mas ele foi falando 40 dias, ele deu uma sentença, ele não falou talvez, ele não falou pode ser, ele falou assim, Deus vai julgar esta cidade em 40 dias. Mas o que o rei de Nínive falou? Pode ser que o Senhor tenha misericórdia, então nós vamos nos arrepender. É a única reação. E eles se arrependeram e Deus se arrependeu. Então, assim, uma coisa que me impressiona muito, assim, que qualquer tipo de situação, por mais que pareça que tenha passado dos limites, se você ouviu um alerta, uma advertência do Senhor, cabe arrependimento. Aliás, é a única coisa que cabe. A única reação que você pode ter quando vem guerras, quando vem tribulações, a única reação sua tem que ser: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu que sou tão fiel. Não é nada disso, não. O Senhor tem todo o direito de agir assim comigo. Mas eu quero descobrir o que é para que eu possa me arrepender. Eu quero descobrir o que eu fiz. Senhor Deus, o profeta, ele quis mostrar que Deus estava procurando alguém, e o coração de Asa tinha que deveria ter derretido nesse momento, falou assim, meu Deus, o senhor estava procurando no meu coração e o senhor não encontrou no meu coração, meu Deus, o que eu faço? Essa devia ter sido a reação. Agora, quando você tem a reação contrária, só vai levando de mal a pior. Que olha só o que acontece com Asa. Porque se você se arrepende, nós não sabemos o que teria acontecido com Salomão se ele tivesse se arrependido. Não sei. Tem situações, Davi se arrependeu sobre Bate-seba e Deus levou o bebê que nasceu. Lembra disso? Ele se arrependeu, e mesmo assim, o bebê morreu. Então, eu não estou dizendo que arrependimento necessariamente vai tirar a sentença. Tem uma sentença, pode ser que venha mesmo, mas eu quero estar numa posição de arrependimento. Seja o que for, Deus não vai mais, Deus tinha um plano, e Ele não vai mais fazer. Tá bom, Deus, mas eu quero me arrepender. Agora, a reação carnal, a reação humana, e olha bem, irmãos, arrependimento só vem do Espírito Santo. Não pense que você produz arrependimento, não. Então, arrependimento só vem do Espírito Santo. Por isso, o que a gente pode fazer? Quando o Espírito Santo está tocando no seu para se arrepender, arrependa-se. Não deixe o Espírito Santo passar, porque o Espírito Santo passa assim, é um sopro. E o Espírito Santo sopra sobre nossas vidas, e há momentos na nossa vida que nós temos graça para nos arrependermos, e há momentos na nossa vida que nós não temos, mas nós podemos buscar, nós podemos orar, nós podemos dizer: Deus, o que está acontecendo comigo? Meu coração está duro, não está sentindo nada, mas Deus, faça alguma coisa, eu quero sentir, eu quero, não é uma emoção, mas eu quero estar aberto para Ti, eu quero estar sensível a Ti. Mas Asa, então, se houver arrependimento, vai desencadear algumas coisas. Mas quando não há arrependimento, a história só vai ficando pior. Porque Asa, ao invés de se arrepender, o que ele fez? Ele ficou bravo, mas ele não ficou só bravo, não. A Bíblia diz que ele ficou enfurecido. Agora, se Asa foi nécio, tolo, louco em não confiar em Deus antes, como é que vocês classificam Asa ficar bravo com o profeta? Que tipo de idiotice é essa? Porque não foi o profeta que inventou isso. Não é verdade? Quando o profeta veio e falou com Salomão, ele falou assim: olha, eu vou rasgar 10 tribos e eu vou dar para o teu servo. E depois a gente não sabe exatamente como Salomão ficou sabendo que era Jeroboão. O que Salomão fez? Ele quis matar Jeroboão. Olha assim, se Deus determinou que vai dar o reino para Jeroboão, não adianta. Cadê o homem sábio? Cadê o rei sábio? Para onde que foi o coração sábio? O coração, a sabedoria de Salomão evaporou. Por quê? Porque o coração dele não estava arrependido. Sem arrependimento, sem quebrantamento, não tem sabedoria, não tem conhecimento verdadeiro. E Asa fez a pior coisa que ele poderia fazer. Se ele não tivesse feito nada, já seria ruim. Mas não só ele não fez nada, ele não se arrependeu, não mudou, mas ele ficou enfurecido, como se a causa do problema fosse o coitado de Anani. Não é ele, o problema sou eu, né? Não foi isso que, como é que foi, Acabe falou com Elias, né? Quando Elias apareceu para ele, numa parte da história lá, falou assim: você resolveu aparecer perturbador de Israel. E como é que Elias respondeu para ele? Ele falou assim: não sou eu que estou perturbando Israel, não. Quem está perturbando Israel é você, porque é o seu pecado que está trazendo falta de chuva e tudo que estava acontecendo. Então Asa ficou irado, ficou enfurecido e o lançou na casa do tronco. As prisões lá não eram, hoje também são desumanas, né? Mas naquele tempo era pior ainda, né? Porque prendia, né, os braços, as pernas, na casa do tronco. Nesse tempo, então nós temos, olha, primeira reação negativa, ele prende o profeta. Segunda reação negativa, final do versículo 10, nesse mesmo tempo, Asa oprimiu. Essa palavra oprimir parece que significa esmagar. Asa ficou, ele que era um rei temente a Deus, que governava no temor de Deus, ele começou a oprimir as pessoas. Aqui não fica claro porque, se ele simplesmente estava querendo aumentar impostos para o seu próprio bem, se ele é possível que outras pessoas tivessem falado com ele: o senhor está fazendo errado. Pode ser isso, pode ser, a gente não sabe. Uma coisa é verdade, isso é uma coisa para você avaliar o seu próprio coração. Quando você não está bem com Deus, inconscientemente você vai começar a descontar em outras pessoas. E isso foi o que ele estava fazendo. Ele fez uma coisa ruim, ele não ouviu o profeta, ele jogou o profeta na prisão. Como é que você acha que um homem que conhecia Deus como Asa, como é que ele estava se sentindo? Ele podia não admitir, mas ele estava se sentindo um lixo. Então, o que, que ele fez? Em vez de... É progressivo. Não se arrependeu, fez uma coisa ruim. Aí, outra coisa ruim. Quando você não está bem com Deus, você já responde mal para alguém, você já briga com alguém, você já... É uma reação. Mas quando isso começa a acontecer, pare e fala assim, epa, peraí, o que está acontecendo? Vamos voltar. A origem é, eu não estou aceitando algum tratamento de Deus. Eu não estou aceitando o que Deus quer fazer na minha vida, né? Então, ele oprimiu alguns do povo. Versículo 11, fala sobre os atos de Asa, mas estão escritos e tal, mas no versículo 12 tem mais um episódio negativo na vida de Asa. No 39º ano de seu reinado, ele reinou 41 anos, então aproximadamente 2 anos antes da morte dele. No 39º ano de seu reinado, Asa caiu doente dos pés. Então ele ficou com uma doença nos pés. E uma das traduções, né, uma das assim, parece que dá a entender nessa próxima frase, embora sua enfermidade fosse muito grave, algumas mostram assim, foi ficando cada vez mais grave. E isso é normal com as doenças, né? Começam e vão ficando mais graves. Então aqui nós temos um outro exemplo do que eu já falei sobre guerra. Toda enfermidade é de Deus, é castigo de Deus, mostra que você tá fora dos caminhos de Deus? Claro que não. Mas aqui ele ficou com uma enfermidade muito grave, e esse aqui é um versículo muito interessante, acho que não tem outro versículo parecido com esse, né? Que fala assim, embora a enfermidade fosse muito grave, contudo até mesmo na sua doença não buscou ao Senhor, mas aos médicos. O que esse versículo está dizendo? Não procure médico. É isso? Não tem uma confirmação disso na Bíblia, não tem uma... Né? Então, mas qual que era o erro de Asa? Outra vez, é como a guerra. Tem guerras que são permitidas por Deus, mas Deus vai se glorificar nelas e Deus vai ganhar a vitória, mas tem guerras que são, tem aflições que são causadas por nossa vida de não estar na presença de Deus, não está confiando em Deus. Então, nessa doença, o que Deus estava fazendo? Deus estava apertando. Será que Deus estava assim, eu vou te castigar agora? Deus castiga assim porque você fez, agora você vai pagar? Você acha que Deus, é isso que Deus queria? Não, Deus faz todas as coisas visando o quê? Arrependimento, conserto, voltar a Ele. Tudo que Deus faz é visando isso. Então Deus falou, Deus permitiu essa doença e esperava que nessa doença Asa acordasse. Asa falou assim, Deus, o que está acontecendo? Por favor, aquele que clama a Deus, Deus ouve, né? Então não é um versículo dizendo que não pode confiar em médicos, não pode recorrer a médicos, mas está dizendo assim, se você não busca a causa, né, naquele tempo, tudo bem, os médicos não tinham muita, né, não estavam muito avançados, a medicina e tal, eles, né, porque pelo que você percebe ali, ele não conseguiu resolver o problema dele, da doença. Mas a questão não era a capacidade da medicina, a questão é que ele não confiou, não buscou ao Senhor, ele não procurou saber. Irmãos, que Deus nos dê um coração, eu sei que existem extremos, a pessoa fica procurando pecado quando não tem, existem situações que Deus não está agindo dessa forma, mas em nosso coração sempre tem que ter, Deus, tem alguma coisa que o Senhor está querendo mostrar? E principalmente, Senhor, Seja qual for a solução, seja qual for o tratamento, seja qual for o jeito que eu vou buscar, mas eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso achar no Senhor a solução, ok? Mais uma coisa aqui. Então, ele morreu no versículo 13, e no versículo 14, sepultaram-no no seu sepulcro, que tinha cavado para si. Esse aqui também é interessante, né? Em vez de gastar os últimos anos dele acertando os caminhos dele com Deus, né, eu não sei quanto tempo que ele gastou, na verdade provavelmente não foi ele, claro que não foi ele que cavou, né, ele era o rei, ele tinha muita gente para mandar, mas ele se deu ao trabalho, e esse era, fazia parte, até hoje as pessoas fazem isso, querem uma lápide, querem uma coisa que mostra que as pessoas se lembrem de mim e tal. E não só essa coisa da sepultura em si, isso aqui representa tudo que nós fazemos para que é um pensamento totalmente errado. Porque assim, puxa, né, eu vou morrer, estou ficando velho. Então, o que eu vou fazer para que, para manter a memória, para... sei lá, fazer um monumento para assim, ele preparou um sepulcro, eles colocaram ele num leito repleto de especiarias e diversos perfumes e fizeram em sua honra um grande fogo. Olha, ele foi um grande rei, não é errado honrar a pessoa, mas assim, eu acho que a palavra de Deus registrou isso aqui porque ele deu muita atenção para isso e não era isso que era importante. O nome dele teria sido muito mais preservado se ele tivesse usado o tempo dele para fazer aquilo que é realmente importante. O que é importante? Como é que eu estou, né, me preparando para o reino de Deus? Em algum momento, né, alguns aqui estão numa faixa de idade, talvez vocês nem estão pensando, né, sobre o que vai acontecer, né, na morte e o que eu vou fazer para, sei lá, mas tem uma fase da vida que você começa a pensar sobre a próxima geração, o que vai ficar, o que minha vida valeu, para quê. Mas o que é importante, gente? O que é importante? Importante é fazer como Paulo. Será que eu fiz tudo que Deus me chamou para fazer? Paulo estava na prisão, já tinha feito um monte de coisa, Paulo está ótimo, se você morrer hoje, você pode ficar feliz que você deixou uma marca tremenda. Paulo falou em Filipenses, eu não acho que alcancei, eu preciso ir mais. Então a preparação para a vida, preparação para a morte, é você cumprir toda a missão que Deus deu para você fazer, toda a missão. E isso é a coisa mais importante e pode começar desde jovem para descobrir essa missão. Tem várias etapas da missão, tem a missão que Deus tem para você hoje, pode ser muito diferente do que vai ser daqui a uns tempos, mas em cada etapa da sua vida, a única coisa que é importante, a única coisa que vai garantir para você uma memória, uma vida, uma coisa que vale, uma continuidade, é aquilo que você investir no reino de Deus. Amém, irmãos? Então, a Ásia também se preocupou com isso. Nosso tempo está praticamente vencido, mas eu só quero ler pelo menos dois ou três textos sobre os olhos do Senhor. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. E vou colocar para vocês assim, esses dois aspectos. Um é verdade, e aliás a maioria dos textos falam sobre isso, que Deus realmente vê tudo que nós fazemos e Ele vê especificamente o que mais interessa para Deus, não é o que você faz exteriormente. É claro, isso é importante, mas isso todo mundo está vendo, não é só Deus. Deus está vendo todos, nós não vemos todos, mas alguém está vendo o que você faz. O que Deus olha, quando Deus olha do céu... Salmo 33, deixa eu só ler esse salmo aqui que descreve como Deus está olhando para todo mundo. Você deve ter consciência que tem muitos textos na Bíblia que falam sobre isso, né? Muitos lugares falam que Deus está olhando e vendo todas as coisas, mas esse aqui é um texto bem, descreve bem, né? Salmo 33, versículo 13: O Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, Deus está olhando, Ele está olhando todo mundo. E a Bíblia usa uma expressão, rapidamente aqui, gente, se você não tiver tempo de achar, eu vou ser meio rápido aqui, porque o tempo já acabou, né? Provérbios, se você não tiver tempo de abrir a Bíblia, pelo menos anote os textos, né? Provérbios 5, 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Então, o que Deus está querendo ver? Mais do que as ações, a Bíblia usa essa expressão, caminhos. O que é caminho? Bom, em um sentido, isso fala da direção. Então, uma das coisas que Deus mais interessa saber sobre a sua vida é em que direção você está andando. Qual é o seu alvo? O que você está procurando conseguir? Em que direção? Então, Deus fala muito sobre os caminhos. Os caminhos são muito mais profundos do que só as ações. Todos os caminhos do homem estão perante o Senhor e Ele examina todas as suas veredas. Eu fiquei meditando sobre isso e tem uns lugares que fala que Deus pesa numa balança. Olha que maneira interessante de descrever. Eu fiquei assim, Deus é infinito, é todo poderoso, Deus não tem dificuldade para enxergar coisa alguma. Mas da maneira que descreve, mostra que Deus, Ele está interessado no coração, nas motivações. E até para Deus, porque os vários textos, assim, fala que Deus examina, que Deus pesa, que Deus analisa sobre o que cada um está fazendo, mostra que Deus não faz isso de uma maneira superficial e que até para o grande Deus, Ele é a linguagem humana. Não estou falando que para Deus, Deus faz rápido, mas é mais ou menos assim, para a gente entender, assim, Deus é como se Ele levasse um tempo. Ele foca o raio laser dele na gente, né? E Ele está fazendo isso simultaneamente com todo mundo. Mas Ele foca o raio laser dele. Sabe como é que chama o raio laser de Deus? Chama os olhos de Deus. E tem várias expressões, né? No livro de Apocalipse, quando João, que conhecia muito Jesus aqui na Terra, ele teve uma visão, você sabe, no primeiro capítulo de Apocalipse, ele viu um Jesus diferente do que ele conheceu aqui na Terra. E só quero lembrar de uma característica de Jesus, que eu acho que isso aí devia chamar talvez mais atenção que qualquer outra coisa. O rosto dele brilhava com o sol, ele tinha pernas assim, roupas assim, não sei o que lá. Ele tinha olhos como chama de fogo. E em outro lugar fala que tinha 7 lâmpadas de Deus. Zacarias fala sobre os olhos de Deus que percorrem sobre toda a terra, que são como chamas de fogo, são como tochas de fogo. Então, é quase como se nem para Deus, não é uma coisa tão evidente. Ele põe o foco do olho dele dentro da gente e vai furando essa pedra, essas camadas que a gente coloca para encobrir, que nós somos tão capazes de esconder nossas motivações, que a gente consegue enganar nós mesmos, sabe disso, né? A gente acha, qual que é o versículo aqui? Está em Provérbios também, 16, Provérbios 16, versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Olha que descrição. Todos os caminhos do homem, eu penso que tudo, seja, né, para não falar você, pense no outro, que é mais fácil a gente ver, né? O outro chega e fala assim, não, mas eu fiz isso por causa disso, tal, muitas explicações, isso é a gente mesmo que faz. E você consegue enganar a você mesmo, Não, eu não dei dinheiro para aquele pobre, porque afinal de contas, ele vai usar esse dinheiro para beber e não pode fazer uma coisa dessa. A gente dá desculpas, a gente fala de caminhos, a gente fala de uma porção de coisas, como se isso fosse a nossa verdadeira motivação. Mas o que eu quero dizer assim, Deus, Ele interessa tanto, que Ele também Ele vai, como se não fosse nem tão fácil para Ele, porque a Bíblia fala que Ele penetra, que Ele, né, Hebreus 4, 12, todo mundo conhece, né? A palavra de Deus é viva, eficaz e corta entre medulas e ossos, para descobrir as intenções e os pensamentos do coração. Então, Deus, Ele pesa as nossas intenções. Mas voltando para Salmo 33 e 34, vou só resumir com esses dois textos aqui, que vários textos falam sobre como Deus pesa, como Deus analisa, todos os caminhos são abertos. Então Deus, Ele interessa em descobrir a motivação, Ele interessa em descobrir o que, que está por trás, o que, que nós estamos buscando, o que, que nós estamos querendo. Então, muitos textos, a maioria dos textos que falam sobre os olhos de Deus, falam nesse sentido. Mas Salmo 33, versículo 18, diz o seguinte: mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu recede, né? no seu amor de aliança. Salmo 34, aqui do lado, Salmo 34, versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu quero que vocês, o sentido é isso, mas eu acho que fica mais forte se você entender que tem algumas traduções, NVI, tem algumas traduções que mostram que os olhos do Senhor estão sobre, um fala assim, estão voltados, e o outro fala assim, estão em direção aos justos. Eu quero que vocês lembrem agora do nosso versículo de Crônicas que fala: os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando. O que Deus está procurando? Ele está examinando. A Bíblia fala que todos os nossos caminhos estão transparentes diante de Deus. Deus enxerga tudo, Deus vê tudo. Tem os versículos que falam que Deus vai retribuir de acordo com a intenção de cada um. Você já pensou a justiça de Deus? A gente não consegue nem entender que Deus vai retribuir, não é de acordo com o que você fez, mas de acordo com a sua intenção. Pense nisso. Você fez uma coisa boa, isso não vale nada para Deus. O que vale é a intenção. Sua intenção foi egoísta, sua intenção foi só para si, sua intenção foi para a glória própria. Deus está pesando os corações. Mas Deus não está, Ele não está procurando nossos podres. Essa não é a motivação de Deus. Deus está procurando, aqui fala que os olhos do Senhor estão voltados, e aqui eu quero pensar mais ou menos numa ilustração, como se fosse magnetismo, como se fosse um imã. Se o seu coração está buscando confiar no Senhor, isso traz, os olhos do Senhor voltam-se para aquele que está desarmado, não tem recurso, não sabe resolver. Confiança, é isso que Deus quer. E Ele quer se mostrar forte ao lado dessas pessoas. Então, gente, é por isso que tem que ser como criança. Desarmado, sem estratégia, sem recurso próprio, e dizendo: Deus, me ajuda agora que eu não sei o que fazer. Isso traz assim, sabe, assim, como se fosse, né, os olhos de Deus estão percorrendo, pum, tem uma coisa ali, né? Ali tem uma atração, os olhos de Deus se voltam. Deus não está querendo descobrir podres, Ele está querendo descobrir o coração que teme a Ele, que confia nele, que vai recorrer a Ele, que não vai buscar outros recursos, que vai dizer: Senhor, o Senhor é meu único recurso, eu preciso do Senhor. Senhor, que os teus olhos possam encontrar em nós esse tipo de coração. Ajuda-nos, Senhor, a entender um coração que confia, um coração que se arrepende, um coração sensível. Quando acontecem as coisas na nossa vida, que nós possamos dizer: Senhor, é uma dificuldade que o Senhor vai ter glória nisso? Ou tem alguma coisa na minha vida que o Senhor permitiu para que eu não confiasse mais nas minhas estratégias, para que eu pudesse me voltar ao Senhor de todo o coração? Dá-nos esse coração sensível, arrependido e, ó Deus, confiante em Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus os abençoe. Uma boa semana e até domingo que vem.